Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso derruba vetos presidenciais e retoma compensação a estados por limite do ICMS. Promulgados piso nacional dos enfermeiros e proposta que decreta estado de emergência com aumento do Auxílio Brasil e voucher caminhoneiro. Após pressão de parlamentares, Comissão de Agricultura adia votação sobre regras para registro de agrotóxicos. Boa noite. O Congresso Nacional promulgou, na tarde de hoje, a proposta de emenda à Constituição que aumenta benefícios sociais como o Auxílio Brasil e concede ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas até dezembro deste ano, permitindo ao governo gastar fora do teto de gastos mais de 41 bilhões. A proposta ainda diminui tributos do etanol. O presidente Jair Bolsonaro participou da sessão de promulgação. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Com a promulgação da emenda constitucional, que decreta o estado de emergência, o Auxílio Brasil de R$ 600 e o Vale Gás dobrado serão pagos em agosto para os já inscritos nos programas. O governo ainda vai informar como vai repassar o voucher de R$ 1.000 para os caminhoneiros autônomos, assim como definir o valor do auxílio dos taxistas, como afirmou o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia.
Sobre o Auxílio Brasil e o Vale Gás, fica a cargo do Ministério da Cidadania. Esse calendário deve sair em breve. Em relação aos caminhoneiros, os demais beneficiários do transporte, essa situação ficará a cargo do Ministério da Infraestrutura. Também ainda não foram divulgados.
Apesar do voto favorável, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ponderou que a proposta é eleitoreira ao ressaltar que todos os benefícios deixarão de existir em dezembro.
Durante todo o governo, ele não apresentou nada que tivesse uma preocupação social. A vida inteira ele votou como parlamentar contra o Fundo de Combate à Pobreza e agora apresenta essas propostas que também só valem até o final do ano. E as pessoas depois do final do ano, como ficarão?
A proposta também prevê repasses para garantir a gratuidade do transporte para idosos. Também está previsto um reforço de R$ 500 milhões para o programa Alimenta Brasil e de R$ 3,8 bilhões de incentivos para o etanol. O governo vai gastar mais de R$ 41 bilhões com os benefícios até o final do ano.
Também foi promulgada a proposta de emenda à Constituição que prevê a criação de pisos salariais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras. Essa PEC teve como primeira signatária a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e foi aprovada pelo Senado em junho. Repórter Maurício De Sante.
Foi promulgada pelo Congresso Nacional a emenda constitucional que autoriza a definição de um piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras por meio de uma lei federal. Com a promulgação da emenda, seguirá para a sanção presidencial o projeto de lei do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que fixa em R$ 4.750 o piso salarial dos enfermeiros.
Confio que a sanção será integral, porque está ancorada na emenda constitucional, também aprovada nesse avanço legislativo. Dignidade profissional é dignidade salarial. Fazendo justiça histórica a brasileiros e brasileiras que estão na linha de frente da saúde no Brasil.
A mudança na Constituição foi necessária porque a legislação atual diz que apenas o Poder Executivo pode ter a iniciativa de enviar ao Congresso Nacional projetos para estabelecer pisos salariais. Havia o receio de que o piso dos enfermeiros fosse vetado pelo presidente da República por vício de iniciativa, já que a proposta partiu de um senador.
E o Congresso Nacional derrubou vetos presidenciais à lei que limitou o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Com a decisão dos parlamentares, passam a valer as regras que obrigam a União a compensar os estados pela perda de arrecadação por conta do limite ao ICMS. A reportagem é de Pedro Pincer.
No projeto de lei complementar sobre a compensação da União aos Estados pela fixação da alíquota do ICMS em patamares mínimos, 17% ou 18%, foram derrubados 6 itens. Permanecem vetados os dispositivos que determinavam o uso do repasse para manter as aplicações mínimas em saúde e educação. Em relação ao projeto do marco regulatório da micro e mini geração distribuída de energia elétrica, foram rejeitados os vetos às unidades flutuantes de captação de energia fotovoltaica e a permanência permissão para projetos de minigeração distribuída receberem recursos por meio do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura. O terceiro veto rejeitado diz respeito à criação de uma política de incentivo às atividades voltadas à reciclagem. Autor do projeto e ex-catador, o deputado Carlos Gomes, do Republicanos Gaúcho, comemorou a derrubada.
Por isso, um agradecimento desse ex e sempre catador que ama e respeita esses trabalhadores que durante tantos anos foram relegados, esquecidos, trabalhando de forma informal e que nós queremos dar a dignidade que eles merecem.
Já o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, afirmou que a pauta de vetos está praticamente zerada.
Então nós com muita tranquilidade conseguimos produzir um acordo que eu queria, primeiro, ressaltar o nosso acatamento das sugestões que foram feitas e o nosso compromisso de discussão sobre as medidas que foram adiadas para as próximas sessões também.
Para uma próxima sessão do Congresso em data a ser definida, ficaram os vetos ao projeto que permite a concessão de autorização para a exploração de ferrovias e ao projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e fixa os crimes contra o Estado Democrático de Direito, como o de disseminação de fake news.
Em audiência na comissão que investiga o aumento da criminalidade na região norte, a viúva do indigenista Bruno Araújo disse que espera uma retratação do governo federal por declarações sobre o trabalho do marido. Já o líder indígena Jader Marubo revelou que as ameaças no Vale do Javari continuam e que não houve reforço na segurança. A reportagem é de Marcela Cunha.
A comissão que investiga o aumento da criminalidade no norte do país ouviu nesta quinta-feira a antropóloga Beatriz Matos, viúva do indigenista Bruno Araújo, assassinado em junho no Vale do Javari. Ela espera uma retratação do governo federal por declarações que menosprezaram o trabalho do marido e revelou que a família não recebeu nenhum apoio.
A presidente da FUNAI acusa o funcionário de estar fazendo alguma coisa no lugar de tomar para si a investigação, a proteção, o cuidado com a família, com os filhos, enfim. É indignante, assim, a falta de apoio que a gente teve da esfera federal desse país. Eu, como família, gostaria de uma retratação, assim.
Segundo Jader Marubo, ex-coordenador da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, mesmo após o assassinato, as ameaças continuam.
Houve foi uma perseguição que não poderiam falar, não poderiam externar sua preocupação com a sua própria vida. Não foi tomada nenhuma providência.
A comissão vai se reunir no dia 9 de agosto em uma sessão especial pelos 2 meses do assassinato de Dom e Bruno.
A votação do projeto que acelera o registro de novos agrotóxicos ficou para o segundo semestre. A Comissão de Agricultura decidiu estender os debates e vai ouvir representantes do governo, do IBAMA e da Anvisa em agosto. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta acelera a aprovação dos agrotóxicos, fixando um prazo para a análise e concedendo registro temporário no caso de descumprimento. Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, argumentou que após uma discussão de 20 anos, a votação é urgente pela demora da liberação de um novo produto.
Não podemos admitir, por exemplo, hoje, que no Brasil, para registrar um defensivo, deve 6, 7, 8 anos. Você vai na Europa, qualquer país moderno do mundo, você vai nos Estados Unidos, é 3, 4, 5 meses.
Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, considera, no entanto, que o debate feito há 2 décadas já venceu.
Tem mais de 2 décadas sendo discutido, significa que foi discutido há 23 anos atrás, não vale mais nada. Porque a estrutura mudou, o negócio mudou, o setor mudou, as necessidades mudaram, os próprios produtos que nós estamos falando mudaram.
Como a proposta centraliza a aprovação e a fiscalização dos produtos no Ministério da Agricultura, os senadores concordaram em fazer um debate ouvindo a pasta e os órgãos que hoje atuam no registro, o IBAMA e a Anvisa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.